Cres, boa tarde.
Oi, boa tarde. Por gentileza, o Pedro.
Quem seria?
É a Aline, assistente social do NASF.
Tá, só um minuto, Aline.
Tá.
Alô?
Alô, Pedro?
Isso.
Oi, Pedro, aqui é a Aline, assistente social do NASF.
Oi, Aline.
Oi. Eu recebi o doc aqui da Magda, né, passando o teu nome aqui como contato, tanto dela quanto teu, numa situação de rua, que é o do José Vitor Amaral, não sei se ela te passou.
Ah, ela comentou.
Isso. É porque quando eu fui ali na UBS, né, tanto a enfermeira quanto a agente de saúde me passaram a situação. E daí eu não sabia se estava sendo acompanhado por você. Daí eu resolvi encaminhar, porque a gente não tem albergue aqui, né, no município.
Não temos, é.
Pois é. Daí até pra ver, porque a princípio assim, ele não falou muito, quem falou mais foram os vizinhos. Né? E daí eu não consegui falar com a mãe também, que a mãe trabalha o dia todo. Daí o que eu havia feito era combinado da mãe e até a UBS no dia 11, que é o próximo dia que eu vou lá na unidade, né, pra gente conversar a respeito disso. Daí eu não sei o que vocês têm mais, né, que estão mais por dentro do caso.
Eu vi, a Magda te passou uma síntese, né, por um bloco mais ou menos. Eu acho que o que daria para talvez acrescentar é que o José Vitor, né, no nosso olhar, ele tem um funcionamento bastante errante. E a gente tentou algumas várias estratégias ali para fazer alguma contratualidade com ele, né? Mesmo que fosse para regularizar a situação documental dele, porque a única coisa que ele afirmava que ele queria fazer é conseguir um trabalho que possibilitasse ele ter um lugar para ficar e jogar os jogos de computador.
Sim.
Tá? Eu acho que a gente também conversou com a mãe dele, tá? Num primeiro momento a gente tentou estreitar os vínculos, compreender melhor que saída era essa que ele fez de casa. E o que a gente conseguiu entender é assim, o José Vitor, apesar de ter contato com a mãe, ele morava numa casa meio vizinha, assim, que era onde estavam os avós, a mãe da mãe, tá? E durante muitos anos, desde o início da adolescência dele, ele viveu com a avó, que assumiu um pouco o lugar da mãe, tá? Deu umas confusões aí, e a mãe mesmo, né, ela se retirou um pouco do contato com ele, e ao que parece ele ficava quase que o dia inteiro jogando computador. Essa é a história contada, tá?
Tá.
Pela mãe dele. E quando os avós dele faleceram, porque aí primeiro faleceu o avô, depois a avó, ele perdeu esse laço e a mãe não absorveu ele com esse funcionamento, entendeu?
Sim.
O que a gente às vezes fica em dúvida, assim, que ele parece um caso até de psicose, ou é só... Só um garoto muito empobrecido, assim.
No Trípice foi avaliado como esquizofrenia o caso dele, né? Sim. Daí até ele foi atendido no ITQ, foi atendido também no CAPS, porque pelo que a gente tinha visto, a própria mãe solicitou a alta dele no ITQ,
isso,
né?
Isso.
Daí eu tentei falar com o CAPS, mas daí eles não me deram retorno ainda sobre o caso. Né, e daí por isso que eu falaria com a mãe, né? Mas daí foi bem importante falar com vocês, porque vocês já estão mais por dentro do caso, né?
E aí a gente, tendo isso na mão, né, de que ele tem esse funcionamento, tudo, a gente tentou fazer o possível para ele ficar vinculado a nós. E qual foi a única estratégia que a gente conseguiu? Foi ceder um pouco o nosso espaço que a gente tem aqui, que é nosso espaço administrativo, e ao mesmo tempo que a gente usa para dar alguns apoios imediatos para a população em situação de rua, informais, né, porque a gente não tem rede. Para ele usar o nosso computador para jogar um pouco E aí a gente conseguia conversar com ele e tentar fazer alguns encaminhamentos.
Uhum.
Mas quando a gente tentou apertar um pouquinho mais assim pra, ah, vamos marcar de na receita pra você fazer seu CPF, é, a gente chegou a fazer alguns currículos e junto com ele distribuir nos lugares de interesse dele, é, ele começou a se soltar um pouco mais.
Uhum.
Né? Então, ele tem muitas estratégias, tá? A gente de arrumar recurso, ele faz trocas, a gente não sabe muito bem como que ele consegue. Mas uhum. ele faz alguns corres, né?
Sim.
É, então ele acabou usando mais os corres para sobreviver do que a gente mesmo que oferecia menos, né?
Sim, com certeza.
E, então a gente acabou perdendo um pouco a referência para ele. Ele não uhum. tem vindo mais nos procurar, mas a gente ainda está aberto, né? A pensar juntos.
Uhum. E tu acha que de repente, porque a preocupação mesmo, porque eu também falei com um senhor que é o tio dele que reside em cima, uhum. e ele disse que não deixaria, né, o José Vitor permanecer ali na parte de baixo, porque foi ele que construiu a residência, uhum. e ele agredia os avós, né, então ele não aceitou isso, e ele já teve diversos surtos, né, então foi esse o relato do tio.
Sim.
O tio que muitas pessoas dizem que também é o pai, né? Então,
uhum.
aí tá uma situação complicada. E daí, quando a gente conversou com ele sobre a questão das drogas, ele disse que teria o interesse de largar as drogas, né?
Uhum.
Então, por isso que eu também fui atrás dessa parte mais do CAPS, né? Mas, uhum. mas daí eu tava, de repente, não sei se seria o caso da gente tentar fazer... ele retornar ao CAPS, mas daí a minha preocupação maior é a residência dele, que hoje ele não tem.
Não, né? eu acho que o CAPS é a melhor indicação. Nós tentamos, uhum. mas é isso. Eu acho que o José Vitor ele exige uma postura muito ativa da equipe. Né?
Sim.
A gente passou no acolhimento junto com ele, só que uhum. aí se dá um papelzinho para ele falando vir numa consulta daqui a 15 dias,
uhum.
ele não vai. Tá, eu não vou dar o de pessimista, né? Mas a gente tentou
Sim.
fazer muitas marcações.
Muitas coisas, aham.
Uhum. É, e sempre que a gente marcava, ele não aparecia. Aí a gente começou a adotar uma posição de, ah, encontramos ele na rua, vamos agora.
Uhum.
Mas a gente não tem mais encontrado ele, né?
Ele, num dia de chuva, que foi a preocupação mesmo da SESC, foi onde localizou ele, né?
Uhum.
O colchão onde ele dormia estava todo molhado, as roupas todas molhadas, e naquela noite ele dormiu dentro de um carro, que ali na região tem bastante carro velho, enfim, uhum. né?
Onde que ele está ficando? Que região?
Ali onde era a casa da... dos avós, onde ele estava. Ele fica no pátio.
Jardim Carolina, lá ou é Cachoeira?
Deixa eu ver aqui que eu coloquei... Jardim Carolina.
Uhum.
Isso, na Rua Geral. Perto do mercado da Tita.
Uhum. Ah, ele está ficando no terreno da casa da mãe.
Que é não da mãe, dos avós.
Ah, tá.
Isso, daí como ali as roupas estavam todas jogadas pelo pátio, todas molhadas por causa da chuva, nós não tínhamos localizado ele, né? Daí depois entraram em contato novamente conosco, daí a gente voltou e ele estava na casa de uma vizinha.
Uhum.
E essa vizinha deu banho pra ele, deu almoço nesse dia e foi aí que ele nos relatou que ele passou a noite dentro desse carro.
Tá.
Né? Então, mas ele não tem local, ele tá dormindo na rua, ele não tem local para ficar. E daí quando nós conversamos com o tio disse que não, que ele não iria ficar. Daí por isso que eu ia tentar conversar com a mãe, né?
Uhum.
Porque como é que ele vai frequentar o CAPS, enfim, se ele não tem
um local.
Exatamente.
Esse é o desafio mesmo, né? Eu,
uhum.
Porque eu acho que não tem oferta de moradia.
Pois
ele,
é.
Ele tem, faz alguma tentativa de ficar na casa com a mãe, só que ele usa maconha. E pra mãe isso é um definidor. Se ele fuma, ela coloca ele pra fora.
Uhum.
E também ela fica preocupada porque ela tem uma filha menor.
Isso.
E é uma situação complexa,
bem
né?
Bem complexa.
Porque como ele é errante, a gente não consegue estabelecer um ponto de acompanhamento. Que nesse eu perguntei pra você, bom, de repente a gente vai lá e tentar reabordá-lo, mas
uhum.
às vezes ele fica nesse terreno, às vezes nos vizinhos, é isso.
Isso,
mas
exatamente.
Eu acho que, eu vou discutir aqui com a Magda, eu acho que a gente pode tentar incluir na nossa busca ativa esse território, que de fato faz um tempo que a gente não circula pelo Jardim Carolina, que a gente fica mais no centro, né, que é onde tem maior demanda. E a gente está sem carro ali, né, a prefeitura, tiraram o carro da abordagem, o que para nós é um contrassenso.
E para vocês fica mais difícil ainda.
Então a gente acaba ficando muito no centro, que é onde a gente consegue fazer as coisas a pé. Mas assim que a gente tiver disponibilidade, acho que nós iremos dar uma volta pelo Jardim Carolina, tentar...
Tá, eu mantenho então essa agenda com a mãe no dia 11, eu acredito que não teria problema, né?
Acho que não, porque eu penso assim, se ele é errante, quanto mais pontos de apoio ele tiver, melhor, né?
Ah,
Então, eu acho que ter o posto de saúde, a abordagem, o CREAS, lugares que ele pode procurar numa situação limite.
Tá, então eu vou, e de qualquer forma eu vou tentar contato novamente com o CAPS, pra ver o que a gente pode fazer também.
Tá
daí
bom.
Se vocês localizarem, daí vocês podem nos mandar um doc ou ligar, a gente fica aqui no Melhor em Casa, tá? Por volta do meio-dia até 1h30 nós estamos aqui, porque ainda não ficou pronta a nossa casa, né? Nós vamos ali ficar junto com o Cássio, Melhor em Casa, e Márcio, vamos ficar todos juntos. Mas daí por enquanto a gente está aqui.
Legal. A gente
vai
ter contato
isso, daí depois qualquer coisa a gente passa também a agenda para vocês, até para vocês saberem o dia que a gente está em cada UBS, tá?
Legal, interessante. Muito bom.
Então tá, Pedro, obrigada, viu?
Obrigado.
Tchau.
Thank you.